A revelação de Jesus Cristo, número 2. Nomes da aliança.
Incluí muitas coisas nos artigos anteriores na tentativa de apresentar alguns pontos de referência básicos logo no início. Agora tentarei ser mais focado no assunto em questão. Agradeço a sua paciência. Desde o princípio, Deus tem procurado aumentar a nossa compreensão de quem Ele é e do que Ele é. Nessa obra, Ele tem empregado várias técnicas para ajudar os homens a compreender o que tem sido revelado acerca dEle, e uma dessas técnicas é o uso que Ele faz de nomes, tanto os muitos nomes dados a Deus nas Escrituras, como também os nomes dados aos seus representantes escolhidos. Ele escolhe representantes do mal e do bem. Ele também tem usado as mudanças dispensacionais de seu povo da aliança escolhido para ampliar, progressivamente ao longo da história, a compreensão de seu caráter. Portanto, as histórias das mudanças dispensacionais da aliança, de várias maneiras, também apontam para a ampliação da verdade sobre seu caráter e sua natureza. Se abordarmos o capítulo 1 de Apocalipse como uma introdução e uma chave para os capítulos seguintes, encontramos certas verdades no capítulo inicial que impactam o restante do livro. Uma dessas verdades diz respeito a quem é Jesus Cristo, e não simplesmente ao fato de que ele é o Alfa e o Ômega. Se uma verdade é apresentada no capítulo 1 de Apocalipse, ela é certamente uma verdade presente que põe à prova a geração final, sendo a geração final a geração eleita, identificada por Pedro. Um dos atributos do caráter de Cristo que temos explorado é o de Cristo identificar o princípio a partir do fim. O tempo em que Cristo confirmou a aliança com muitos por uma semana representa uma mudança dispensacional da aliança, de Israel literal para o Israel espiritual. As mudanças dispensacionais identificadas nas Escrituras, que todas apontam para o aumento de conhecimento acerca do caráter e do ser de Cristo, foram em Abrão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Cristo, William Miller e os 144 mil. Há outra linha de mudanças dispensacionais que é sobreposta a essa linha, a qual identifica sete dispensações da Igreja de Deus, representadas pelas sete igrejas de Apocalipse 2 e 3, mas não trataremos delas ainda. Houve uma mudança de dispensação com Adão e Eva, representada por antes de sua queda e depois de sua queda, e, é claro, uma mudança de dispensações de antes do dilúvio para depois do dilúvio no tempo de Noé. Todas essas linhas contribuem para a luz com a qual estamos lidando, mas estamos nos concentrando agora no povo escolhido. Quando Cristo começou seu ministério, no início da Semana da Aliança, ele foi batizado.
E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3 horas e 16, 17.
As primeiríssimas palavras de Deus, quando Jesus saiu da água, iniciando assim a Semana da Aliança, foram um anúncio do Pai de que Jesus era o Filho de Deus. Se entendermos a regra da primeira menção, esse fato é poderoso. Se não, nem tanto.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Gênesis 1 hora e 1, 2.
Como em Gênesis, a cerimônia de unção tem três pessoas da divindade identificadas. A verdade de que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Davi e o Filho do Homem perturbou regularmente os escribas e os fariseus durante os 3 anos e meio seguintes. Jesus, profeticamente, passou de Jesus a Jesus Cristo em seu batismo. Quando Jesus foi batizado, ele se tornou Cristo, que significa ungido e é a palavra Messias em hebraico. E, é claro, os hebreus esperavam o Messias e sabiam que ele seria o filho de Davi. Quando ele foi ungido para iniciar os 3 anos e meio mais sagrados da história da Terra, ele viu o Espírito Santo descendo e ouviu seu Pai falar. Foi uma cerimônia de unção muito profunda, na qual a mensagem proclamada a respeito dele e de sua obra foi: em ele era o Filho de Deus. Mais alarmante para os judeus não foi apenas que ele era o Filho de Deus, mas que ele afirmava que, como Filho de Deus, ele era de fato Deus. Os judeus não podiam tolerar o que entendiam ser uma afirmação tão blasfema. O dilema dos judeus é o dilema de Abraão, pois Abraão era o pai dos judeus, o pai da aliança e também o símbolo da fé necessária para cumprir os termos da aliança. A ilustração de Abraão da fé necessária para entrar em uma relação de aliança com Deus exige que a sua fé seja posta à prova. A prova de Abraão, que mostraria se sua fé era real ou presunção, baseava-se em demonstrar se ele obedeceria à palavra de Deus, mesmo que ela parecesse contradizer a palavra anterior de Deus. Abraão sabia que o sacrifício humano era homicídio e que representava as práticas idólatras dos povos idólatras entre os quais vivia naquele tempo. Os escribas e fariseus sabiam, desde o início de sua história de aliança, que Deus era um só Deus, e também sabiam que Jesus estava afirmando ser um segundo Deus. Eles estavam sendo testados com sua prova final.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 horas e 4.
No relato em que Moisés registrou o versículo anterior, Deus já havia dito a Moisés que, daquele momento em diante, ele seria conhecido como Jeová. Ele não seria mais apenas o Senhor Deus Todo-Poderoso, a partir de então, seria conhecido como Jeová. No próprio relato em que ele amplia ainda mais o entendimento de seu caráter, tal como representado por seus nomes, ele também deixa claro ao Israel antigo que Deus é um só Deus. O que deveriam pensar os judeus da época de Cristo? Mais tarde, em seu ministério, quando este atinge o clímax com a entrada triunfal em Jerusalém, os judeus ficam mais uma vez atônitos por Jesus permitir que as crianças cantem louvores a ele.
E as multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam, dizendo, Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Mateus 21 horas e 9.
A letra da canção que deixou os fariseus loucos era a parte que identificava Jesus como filho de Davi e também identificava o filho de Davi como nome do Senhor. No início de seu ministério, na entrada triunfal e, claro, na cruz, a controvérsia inclui agitação em torno do nome de Jesus.
Então disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas, o rei dos judeus, mas sim que ele disse, e sou o rei dos judeus. João 19 horas e 21.
Claro que teria sido essencialmente correto se Pilatos tivesse mudado a inscrição para dizer, em eu sou, rei dos judeus, pois eu sou era o nome que Jesus declarou de si mesmo repetidas vezes. Claro que aplicar essa lógica falha para mudar a palavra de Deus, particularmente quando se trata da história da cruz, é algo que os homens jamais fariam, não é? Jesus era o rei dos judeus, mas ele também era o eu sou. Portanto, a afirmação eu sou, rei dos judeus, é correta em certo sentido, mas esse não é o ponto. Do começo, pelo meio e até o fim dos 3 anos e meio, seu nome foi motivo de agitação. Há muitas coisas a serem compreendidas sobre a linha de nomes da aliança, mas aqui quero mostrar que houve um abalo, no final do Israel antigo, na igreja judaica, que tinha a ver com o nome de Cristo. Como filho de Davi, ele possuía as credenciais para ser o Messias, como filho de Deus, no sentido de ser também Deus, e como filho do homem, Jesus apresentou uma tremenda prova para o povo escolhido. Como poderia esse homem afirmar ser Deus e também filho de Deus, quando Moisés, no início de sua história de aliança, havia sido tão específico quanto ao fato de Deus ser um só? Ainda assim, esse era o propósito de Cristo andar entre os homens. Deus estava nele reconciliando os homens consigo mesmo, e fazia isso permitindo que os homens vissem Jesus, que ensinou clara e diretamente que, se você o viu, viu o Pai. Essa história representa o fim de Israel literal como povo escolhido de Deus, e no começo, houve uma controvérsia acentuada sobre quem e o que Deus é.
E Faraó disse, quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Êxodo 5 horas e 2.
O faraó não apenas simboliza a rebeldia ateísta contra o conhecimento de Deus, como também expressa a compreensão egípcia a respeito do Deus de Abraão. E, repetidas vezes, o Senhor disse que seus atos maravilhosos no Egito tinham por objetivo permitir que a humanidade soubesse quem ele é. A história do início do Israel literal, como povo escolhido de Deus, prefigura o fim. Em ambas as histórias há falta de compreensão sobre quem e o que Deus é, algo ligado aos seus vários nomes, mas, mais importante para nossa consideração, é que a história de Cristo, no desfecho de Israel como povo escolhido, indica que uma razão principal pela qual os judeus tropeçaram ao aceitar seu Messias foi que sabiam que a palavra de Deus, no início de sua história de aliança, afirmava que ele era um só Deus. Que dilema!
E depois disso não ousaram fazer-lhe pergunta alguma. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor, como, pois, é ele seu filho? Lucas 22:40-44.
Este é o último período de perguntas e respostas para os judeus, pois após aquela interação, eles não ousaram fazer-lhe pergunta alguma. Ele acabará de responder à última pergunta de seu ministério para a casa perdida, aí há sempre uma casa perdida na narrativa profética, e então ele traz à tona o tema de seu nome como o filho de Davi e, portanto, como o Messias. Ao longo dos 3 anos e meio, a controvérsia abrange seus vários nomes, que representam seu caráter e sua natureza. Seu nome é abordado no início, no seu batismo, e depois em sua interação final com a casa perdida na entrada triunfal e na cruz, entre outras passagens nos evangelhos.
Os fariseus haviam se aglomerado ao redor de Jesus enquanto ele respondia à pergunta do escriba. Então, voltando-se, ele lhes fez uma pergunta: Que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? Essa pergunta tinha por objetivo testar a crença deles a respeito do Messias a mostrar se o consideravam simplesmente um homem ou filho de Deus. Um coro de vozes respondeu: O filho de Davi. Esse era o título que a profecia havia dado ao Messias. Quando Jesus revelou sua divindade por seus poderosos milagres, quando curou os enfermos e ressuscitou os mortos, o povo perguntara entre si: Não é este o filho de Davi? A mulher sirofenícia, o cego Bartimeu e muitos outros haviam clamado a ele por ajuda: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Mateus 15 horas e 22. Ao entrar montado em Jerusalém, ele fora saudado com o jubiloso brado: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21 horas e 9. E as criancinhas no templo naquele dia haviam ecoado a jubilosa aclamação. Mas muitos dos que chamavam Jesus de filho de Davi não reconheciam sua divindade. Não entendiam que o filho de Davi era também o filho de Deus. Em resposta à afirmação de que Cristo era o filho de Davi, Jesus disse: Como, então, Davi no Espírito, o Espírito de inspiração de Deus, o chama Senhor, dizendo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém foi capaz de lhe responder uma palavra, nem alguém ousou, desde aquele dia em diante, fazer-lhe mais perguntas. O desejo das eras, 609.
Sua unção como Messias e sua última interação com aqueles que ele veio salvar versaram sobre sua divindade, o simbolismo de seus nomes e, claro, a regra da primeira menção. Jesus encerra sua obra direta para os judeus usando a história literal de Davi para ensinar sobre o Davi espiritual. Por que Davi comentaria sobre quando o Senhor diz ao Senhor para sentar-se no trono com ele? Por que o rei Davi no início representa o rei Davi espiritual no fim? A única maneira de compreender corretamente a declaração final de Jesus à casa perdida era ser capaz de aplicar a regra da primeira menção, o que não pode ser feito se você não conhecer a regra. Sua declaração final à casa perdida exigia a compreensão do princípio da primeira menção para ser entendida. Jesus usou Davi e o filho de Davi para apresentar a verdade à casa perdida em sua declaração final. Afinal, eles eram a casa de Davi. Jesus, portanto, tomou o pai, a Davi, e o voltou para o a filho de Davi, e também tomou o filho, a de Davi, e o voltou para seu pai, a Davi. Ele voltou o pai para o filho, como foi profetizado que a mensagem de Elias faria nos últimos dias. Essa foi sua mensagem final ao antigo Israel literal, e era uma mensagem de Elias, pois se baseava no princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção, portanto, também confirma a mensagem de Jesus como uma mensagem de Elias, com base no próprio princípio. O princípio da primeira menção exige que, se a mensagem de Elias de João Batista foi a primeira da última mensagem de advertência à casa perdida de Israel, então a mensagem final dada a eles também seria a mensagem de Elias. E assim foi. Dito tudo isto, passo agora a extrair um ponto de tudo isso, baseado na regra da primeira menção, o Alfa e o Ômega. Houve uma controvérsia quanto à compreensão de quem e do que Deus é no início do Israel Antigo, que tipificou a mesma controvérsia no final do Israel Antigo. No final do Israel Antigo, a obra de Cristo incluiu ensinar a casa perdida de Israel quem e o que Deus é. Na história do fim, houve uma resistência contra Cristo que se baseava numa verdade original estabelecida no princípio. O Israel espiritual moderno possuirá as mesmas características proféticas em sua história. No início do Adventismo, os historiadores nos informam que os mileritas eram compostos principalmente por duas denominações cristãs, a metodista e a conexão cristã. As principais crenças do metodismo baseavam-se na vivência do estilo de vida cristão correto. Eles tinham um método. A crença principal da conexão cristã poderia ser resumida como uma oposição à doutrina católica da Trindade. Até onde minha pesquisa alcança, praticamente toda a liderança dos mileritas aderiu a essa doutrina da conexão cristã. Há muitos ramos do movimento de reforma adventista do sétimo dia, ASAR, que ainda sustentam e promovem a compreensão milerita original de antitrinitarismo. Um dilema, e atual fonte de controvérsia, para aqueles que mantêm a compreensão pioneira tem sido, e sempre será, como responder às muitas e variadas passagens em que a irmã White se opõe diretamente à posição doutrinária que eles sustentam e promovem?
Fui instruído a dizer: os sentimentos daqueles que buscam ideias científicas avançadas não são dignos de confiança. Fazem-se representações como as seguintes: o Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz encarnada, o Espírito é a luz difundida, o Pai é como o orvalho, vapor invisível, o Filho é como o orvalho recolhido em bela forma, O Espírito é como o orvalho caído à sede da vida. Outra representação. O Pai é como o vapor invisível. O Filho é como a nuvem plúmbia. O Espírito é a chuva caída, operando com poder refrescante. Todas essas representações espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, falsas. Enfraquecem e diminuem a majestade, a qual nenhuma semelhança terrena se pode comparar. Deus não pode ser comparado com as coisas que as suas mãos fizeram. São meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser descrito pelas coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e é invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que Ele era a expressa imagem da sua pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é mostrada a personalidade do Pai. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois que Ele ascendeu ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, manifestando o poder da graça divina a todos os que recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Há três pessoas viventes do trio celestial. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo pela fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Testemunhos Especiais, Série B, número 7, 62, 63.
A passagem associa os sentimentos daqueles que estavam definindo o Pai, o Filho e o Espírito às coisas da terra. Em seguida, ela diz, o Pai não pode ser descrito pelas coisas da terra. Observe dois pontos que ela destaca, embora um possa soar como contradição. Ela está identificando uma descrição falsa da divindade que identifica três deuses, por assim dizer. É uma descrição falsa da divindade, mas ela não comenta o fato de que a definição falsa da divindade também é incorreta porque apresenta um número errado de deuses na divindade. Observe também que ela diz que as coisas da terra não podem ser usadas para descrever o Pai. Nessa própria afirmação, ela mesma está usando as coisas da terra. São os seres humanos que têm filhos e mães e pais e tias e primos. E Jesus nos diz que não haverá mais casamentos no céu, na terra renovada, pois seremos como os anjos. Não existem anjos meninos e meninas. Os termos usados pelos seres humanos que definem seus relacionamentos uns com os outros foram empregados por Deus para nos instruir acerca de sua natureza e de seu caráter, mas até as coisas da terra que a inspiração tem empregado para instruir os homens sobre o caráter e a natureza de Deus são imperfeitas. Fomos informados de que há três pessoas vivas no trio celestial: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma abominação atribuir sentimentos espiritualistas terrenos a essas três pessoas, mas não é uma abominação atribuir o nome desses três grandes poderes à definição bíblica da divindade. A profetisa diz que o nome dos três grandes poderes que compõem a divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como acontece com toda a verdade bíblica, quando reunida, linha sobre linha, o testemunho completo deve constar de todos os marcos que foram revelados. Os testemunhos dos profetas devem ser reunidos. Daniel dá o nome de Palmonia a Cristo, entre outros nomes, mas este é apenas um exemplo. João o chama de Alfa e Ômega e Moisés o chama de Jeová. Segundo Ellen White, seu nome é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Satanás está constantemente introduzindo o que é espúrio para desviar da verdade. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Satanás agirá de modo engenhoso, de maneiras diferentes e por meio de diferentes agentes, para abalar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Haverá um ódio satânico atiçado contra os testemunhos. A atuação de Satanás será abalar a fé das igrejas neles. Por esta razão, Satanás não pode ter um caminho tão desimpedido para introduzir seus enganos e aprisionar almas em suas ilusões se as advertências, as repreensões e os conselhos do Espírito de Deus forem acatados. Mensagens selecionadas, livro 1, 48.
Uma observação rápida sobre esta passagem. João foi banido para Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Há dois públicos-alvo para a mensagem do terceiro anjo: os de fora do adventismo e os de dentro do adventismo. João representa um adventista que não está apenas sendo perseguido pelo mundo por causa de sua obediência à Bíblia, mas também está sendo perseguido por sua obediência aos escritos do Espírito de profecia. A perseguição dirigida contra o espírito de profecia vem de dentro, não de fora. No início da história do antigo Israel, após 400 anos no Egito, aqueles que viriam a ser o povo escolhido da aliança já não guardavam o sábado. Eles não conheciam o caráter nem a natureza de Cristo. Sustentavam equívocos acerca de Deus que haviam assimilado durante o cativeiro. As 10 pragas, a libertação no Mar Vermelho, o maná do céu, o santuário e todos os seus utensílios, as cerimônias sagradas, o pátio, o lugar santo e o santíssimo, a lei de Deus, a rocha que os seguia, a água que saiu da rocha que os seguia e até a serpente na haste tinham por objetivo aumentar o conhecimento de Deus em seu povo escolhido. Foi uma educação progressiva. Essa educação progressiva continuou até que os escribas não ousaram fazer-lhe mais perguntas, e então ele identificou o último assunto que teriam em uma discussão aberta com ele, e dizia respeito ao nome de Davi e a quem é o que é Cristo. No início do Israel espiritual moderno, após 1260 anos na Babilônia espiritual, aqueles que deveriam ser o povo escolhido da aliança já não guardavam o sábado. Eles não conheciam o caráter nem a natureza de Cristo. Sustentavam mal-entendidos a respeito de Deus que haviam assimilado durante o cativeiro. A história do Adventismo, com todos os seus marcos, apostasias, concessões e lutas internas, alcançou um ponto, na década de 1880, quando foi publicado O Desejado de Todas as Nações. Consagrado nesse livro, na página 671, está o entendimento da divindade que se desenvolveu muito além da compreensão proveniente do século XVIII. O Israel antigo teve, ao seu término, uma controvérsia causada por uma compreensão limitada da divindade, baseada em um entendimento de sua história inicial. O testemunho de Jesus diz que, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, todos são a plenitude da divindade corporalmente, Colossenses 2:9. O testemunho bíblico diz, em ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor, Deuteronômio 6:4. O Israel moderno sustenta uma variedade de ideias sobre a divindade, e apenas uma está correta. No fim do Israel moderno, Deus concluirá a obra de revelar seu caráter, fazendo enquanto o tempo de graça ainda perdura. Foi isso que ele fez com os judeus, e ele nunca muda. É certo que continuaremos a crescer em nossa compreensão da natureza e do caráter de Deus por toda a eternidade, mas tem havido uma linha profética intencional da verdade, demonstrando os esforços de Deus para educar seu povo acerca de si mesmo, e essa história faz parte da educação que ele busca ministrar agora, e as informações encontradas na palavra profética acerca desse processo educativo identificam um término da discussão que corresponde ao fechamento da porta da graça.
Cristo é o Filho de Deus pré-existente e autoexistente. Ao falar de sua pré-existência, Cristo remete a mente a tempos imemoriais. Ele nos assegura que jamais houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o Deus eterno. Aquele a cuja voz os judeus então davam ouvidos estivera com Deus, como quem fora educado ao seu lado. Sons of the Times, 29 de agosto de 1900. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. Ele é o Filho eterno e autoexistente. Embora a palavra de Deus fale da humanidade de Cristo quando esteve nesta terra, também fala decididamente acerca de sua pré-existência. A palavra existia como um ser divino, como o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade ele era o mediador da aliança, aquele em quem todas as nações da terra, tanto judeus quanto gentios, se o aceitassem, haviam de ser abençoadas. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Antes que homens ou anjos fossem criados, a palavra estava com Deus, e era Deus. Review and Herald, 5 de abril de 1906.
Na passagem, ela cita as primeiras palavras de João.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:1-3.
No princípio havia pelo menos dois deuses, pois João acabou de dizer, a palavra era Deus e estava com Deus. No primeiro versículo de Gênesis, a palavra hebraica Elohim é traduzida como Deus. Muitas vezes, na palavra de Deus, Elohim é empregada numa estrutura gramatical para identificar um Deus singular, mas, ainda assim, é plural. João elimina a ideia de que Elohim, no versículo, seja um Deus singular com seu segundo testemunho sobre o assunto. Seu testemunho estabelece pelo menos dois deuses. Mais preocupante para os antitrinitários que professam defender o espírito de profecia é que, no princípio, o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. O Espírito que se movia sobre as águas era o Pai ou o Filho, ou era a terceira pessoa do trio celestial, como o irmão White se refere a ele? Os três primeiros versículos do Evangelho de João são seguidos por estas palavras.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:4, 5.
A referência à luz e às trevas está em plena concordância com o início de Gênesis, que diz:
E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Gênesis 1:3-4.
Voltaremos em breve a essas duas passagens paralelas sobre a luz, que é o tema no relato da criação que se segue à introdução da divindade. No princípio, a primeira verdade abordada é a constituição, ou a natureza, da divindade. Mas o trecho não se encerra até o capítulo 2, versículo 3, onde constatamos que as três últimas palavras do relato da criação começam com as três letras hebraicas que, juntas, formam a palavra traduzida como verdade. O início do relato da criação apresenta a divindade, depois expõe o poder criador de sua palavra e, por fim, encerra a passagem com uma assinatura divina que representa a verdade, a mensagem do terceiro anjo e o nome de Deus, tal como representado por Alfa e Ômega.
E, no sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito, e descansou, no sétimo dia, de toda a sua obra que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus havia criado e feito. Gênesis 2:2-3.
O desfecho das primeiras verdades ensinadas na palavra de Deus é o clímax da passagem. Ela termina com as três palavras Deus, criou e fez, enfatizando assim o início da passagem, mas, igualmente importante, enfatizando o sábado do sétimo dia. O sábado, é claro, é o símbolo da criação e o sinal entre Deus e seu povo escolhido. A verdade está representada nas três letras que iniciam cada uma daquelas três últimas palavras da criação. O testemunho está enfatizando quão significativa e importante é a verdade sobre o sábado, mas igualmente profundo é o fato de que essas três letras também representam os três passos das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Assim, já na primeira passagem da Bíblia, o sábado, como sinal do poder criador de Deus, é também identificado como a questão de prova no fim do tempo. O último livro da Bíblia fornece uma terceira testemunha para acompanhar o testemunho de João em seu evangelho.
João, às sete igrejas que estão na Ásia, e graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, e a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse 1:4-11.
Os três primeiros versículos do capítulo 1 de Apocalipse identificam a mensagem final de advertência e como essa mensagem é transmitida de Deus à humanidade. Também afirma que é a revelação de Jesus Cristo, marcando assim uma distinção entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação.
No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se encerram. Aqui está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas aquela porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Daniel 12:4. Atos dos Apóstolos, 585.
No livro do Apocalipse há linhas de profecia que devem ser reconhecidas e reunidas, linha sobre linha. Todas essas linhas proféticas culminam no livro do Apocalipse, mas o livro que foi selado não foi o Apocalipse, e não foi simplesmente o livro de Daniel que foi selado, o que foi selado no livro de Daniel foi aquela porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Os últimos dias podem ser entendidos em um sentido geral, mas entendê-los como palavras inspiradas, a que o são, exige que também avaliemos se a expressão últimos dias tem um simbolismo profético associado a ela. Os últimos dias são um período específico da história profética que é sustentado por muitas evidências. Espero expor essa história em um futuro próximo. Trata-se especificamente da história de 1798 até o fechamento do Tempo de Graça. Uma maneira de reconhecer isso é que, no serviço literal do santuário, havia um dia do ano que representava o juízo, e esse era o dia da expiação. Essa cerimônia literal tipificava o que a irmã White chama de o dia antitípico da expiação. O dia da expiação profético ou espiritual representa os últimos dias do tempo de graça, representa o período do juízo final. A profecia em Daniel que foi selada era de duas partes. Havia uma profecia relacionada aos últimos dias que os mileritas reconheceram, que anunciava a abertura do juízo. Essa passagem de Daniel é representada pela visão do rio Ulai nos capítulos 8 e 9. A outra profecia que foi selada em Daniel anuncia o fechamento do juízo, e o fim do adventismo, e o fim dos Estados Unidos, e o fim do mundo. Essa visão foi representada pelo rio Idekel.
A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e todos os eventos preditos em breve se cumprirão. Testemunhos para Ministros, 112, 113.
A visão do Ulai foi aberta em 1798 e trata do santuário de Deus e de seu povo. A visão do Idekel foi aberta em 1989 quando, conforme descrito em Daniel 11, versículo 40, os países que representavam a antiga União Soviética foram varridos pelo papado e pelos Estados Unidos, e trata dos inimigos do povo de Deus. As duas visões funcionam como as sete igrejas e os sete selos no livro do Apocalipse. Uma é a história interna da igreja e a outra é a história externa da igreja, e ambas abrangem todo o período e são especialmente para estes últimos dias. Mas, embora nos digam que o livro do Apocalipse não é um livro selado, também nos dizem que é um livro selado.
Apocalipse é um livro selado, mas também é um livro aberto. Ele registra acontecimentos maravilhosos que hão de ocorrer nos últimos dias da história desta terra. Os ensinamentos deste livro são claros, não místicos nem ininteligíveis. Nele se retoma a mesma linha de profecia que em Daniel. Deus repetiu algumas profecias, mostrando assim que se deve dar importância a elas. O Senhor não repete coisas que não têm grande importância. Manuscriptus Releases, volume 9, 8.
O livro do Apocalipse está deslacrado porque as profecias de Daniel estão deslacradas, e as próprias linhas proféticas que foram deslacradas em Daniel são as mesmas linhas que se encontram no Apocalipse. O que estava selado no livro do Apocalipse era uma porção do Apocalipse especialmente relacionada ao povo de Deus nos últimos dias. Quando a irmã White escreveu essa declaração, os sete trovões estavam, naquele momento, selados, por isso ela escreveu que é um livro selado. Ela também disse que o livro de Daniel era o livro que foi selado, no tempo passado. Para ela, ele tinha sido deslacrado em 1798. O que foi selado a respeito dos sete trovões durante a vida dela não dizia simplesmente respeito aos eventos futuros representados pelos sete trovões, mas principalmente ao fato de que os sete trovões indicam que o início do adventismo é paralelo ao fim do adventismo. Os sete trovões estão revelando a regra profética mais importante necessária para entender a revelação de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que revelam um atributo da natureza e do caráter de Deus, que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. A profecia identifica que há um desenvolvimento intencional das verdades ligadas à natureza e ao caráter de Deus. Jesus, quando representado como leão da tribo de Judá, simboliza a obra que ele realiza ao revelar a verdade de maneira incremental e sistemática ao longo da história. Ele sela a palavra profética até o momento em que ela deve ser compreendida. Ele sela e desvenda a verdade com o propósito de instrução. Como Palmoni, Jesus é o maravilhoso contador, o mestre do tempo que controla a sua história. Como Alfa e Ômega, ele é, entre outras coisas, o mestre da linguagem. Como leão da tribo de Judá, ele é quem controla quando a verdade é revelada aos homens. No capítulo 1 de Apocalipse, após os três primeiros versículos, a divindade é apresentada como três entidades distintas.
João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco. Daquele que é, que era e que há de vir. E dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1 hora e 4, 5.
A introdução do último livro da Bíblia envia claramente uma saudação à Igreja de Deus que identifica o Pai, o Espírito e o Filho. O final da palavra de Deus repete o princípio e, ao fazê-lo, enfatiza a importância da correta compreensão da divindade. Faz isso para aqueles que serão filadélfios e comporão os 144 mil. Eles são o povo da Aliança Final, que tem sido tipificado ao longo das linhas da história da Aliança. Essas testemunhas, entre outras verdades, estabelecem que Deus tem buscado, progressivamente, aumentar o conhecimento de sua natureza e caráter ao longo da história profética. O maior símbolo, na Bíblia, da falta de conhecimento de Deus por parte do homem foi Faraó, que representava o Egito, símbolo de todo o mundo e, portanto, de toda a humanidade. Esse marco inicia o processo no início do Israel literal, quando Deus buscava dar a conhecer o seu nome. No fim do Israel literal, a controvérsia sobre o nome de Deus foi repetida. No fim do Israel literal, Jesus marcou sua interação com os judeus ao identificar a história de Davi e usar a regra da primeira menção para representar a declaração final acerca da cegueira laodiciana dos judeus. Eles não podiam entender o que ele estava dizendo, pois não conheciam a regra do Alfa e Ômega, nem conheciam o Alfa e o Ômega que estava diante deles. No início do Israel espiritual, a controvérsia tipificada na história de Moisés encontra um paralelo. À medida que o Adventismo tem percorrido a história dos últimos dias, muitas oportunidades têm sido dadas para compreender mais acerca do Alfa e do Ômega, assim como aconteceu com o Israel antigo. Haverá um momento em que não se farão mais perguntas no fim do Adventismo, como aconteceu nos dias de Cristo. Voltando à passagem em Apocalipse capítulo 1, vemos que graça e paz são enviadas da parte daquele que é, que era e que há de vir, e também da parte dos sete espíritos e também de Jesus. A divindade é representada como Jesus, os sete espíritos e aquele que é, que era e que há de vir, permitindo-nos saber que é o Pai quem possui as características representadas como aquele que é, que era e que há de vir. Essas características representam a natureza eterna de Deus. Ele sempre existiu e, nos versículos 8 e 9, esse mesmo atributo é claramente atribuído a Jesus.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia e a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1:8-11.
Aqueles que têm uma Bíblia que traz as palavras de Jesus em vermelho sabem que, nos versículos 8 e 11, é Jesus quem está falando. Nesses versículos, Jesus declara que possui a natureza eterna idêntica à do Pai ao identificar-se como o Senhor, que é, que era e que há de vir, e Jesus também acrescenta que Ele é o Todo-Poderoso. A primeira coisa que Jesus diz no início do livro do Apocalipse, o livro que se apresenta como a revelação de Jesus Cristo, é que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele também é eterno como Pai e que Ele também é o Deus Todo-Poderoso. Os atributos da natureza de Deus são as primeiras palavras de Jesus no livro do Apocalipse. Esses atributos são um obstáculo direto para adventistas que ainda defendem a posição original acerca da divindade. Eles creem que houve um tempo em que o Pai gerou o seu Filho. O final do livro do Apocalipse concorda com o início do livro do Apocalipse. A segunda vinda segue-se à descrição da divindade. No capítulo 22, vemos que o final do livro corresponde ao início do livro, e o versículo 12 é paralelo ao versículo 7 do capítulo 1 ao referir-se à segunda vinda.
E eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, e vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:12-17.
Após fazer referência à segunda vinda, Jesus, como no capítulo 1 de Apocalipse, identifica-se como Alfa e Ômega. Em seguida, ele acrescenta a distinção entre os que ouviriam e os que não ouviriam o que o Espírito disse às igrejas. Ele faz referência ao processo de comunicação ilustrado nos versículos 1 a 3 do capítulo 1, ao indicar que enviou Gabriel com a mensagem a João. Então ele retorna à declaração final que fez aos escribas e fariseus no fim do Israel antigo. Ele une os desfechos tanto de Israel literal quanto de Israel espiritual, respondendo no Apocalipse, para aqueles dos últimos dias, aquilo que os judeus em seus últimos dias não puderam compreender. Ele diz que é a raiz, a princípio, e a descendência, a fim, de Davi. O tema de Davi e de seu Senhor foi a última declaração que Jesus fez aos judeus que contendiam, e isso tipifica o pronunciamento final para aqueles dos últimos dias que, segundo a mensagem à Igreja de Filadélfia, afirmam ser judeus, mas não são.
Eis que farei com que os da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham e adorem aos teus pés, e saibam que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:9-10.
Aqueles que adoram aos pés dos santos são adventistas laodicenses que foram vomitados da boca do Senhor.
Você pensa que aqueles que adoram diante dos pés do santo, Apocalipse 3:9, por fim serão salvos? Aqui devo discordar de você, pois Deus me mostrou que essa classe era composta de adventistas professos, que haviam apostatado e crucificaram de novo, para si mesmos, o Filho de Deus e o expuseram à vergonha pública. E na hora da tentação, que ainda há de vir, para revelar o verdadeiro caráter de cada um, saberão que estão perdidos para sempre, e dominados por angústia de espírito, se prostrarão aos pés do santo. Palavra ao pequeno rebanho, 12.
De acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia, os que adoram aos pés dos santos são membros da sinagoga de Satanás. Dizem ser judeus, mas não são. Os adventistas justos são tratados na Igreja de Filadélfia. Os 144 mil são de Filadélfia, e os judeus que dizem ser, mas não são, são laodicenses. Há duas classes de fiéis nos últimos dias, os 144 mil e os que são mártires. Das sete, apenas duas igrejas não recebem qualquer crítica. Uma é Filadélfia, representando os que jamais morrem, e a outra é Esmirna, representando os fiéis mártires. Os mártires e os que não morrem, Esmirna e Filadélfia, são as únicas igrejas, dentre as sete, sem qualquer condenação associada à mensagem que lhes foi dada. Ainda assim, ambas as igrejas tiveram de lidar com os que afirmavam ser judeus, mas não eram. É assim porque todos são membros da mesma igreja nos últimos dias, enfrentando as mesmas circunstâncias em uma classe destinada a testemunhar com seu sangue, representada por Moisés no Monte da Transfiguração, e a outra classe representada por Elias, que nunca morreu.
Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e vive, conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás para sofrer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:8-10.
Ao descrever as circunstâncias terríveis da igreja de Esmirna, Jesus faz apenas um comentário positivo ao dizer: e mais tu és rico, contrastando-os com os membros da sinagoga de Satanás que não são ricos. Aqueles, no Apocalipse, que são adventistas e pensam que são ricos, mas não são, são os judeus que dizem ser judeus e não são, pois são adventistas do sétimo dia laodicenses. No início do Apocalipse, a divindade é apresentada como três pessoas, e no final do livro do Apocalipse, Jesus e o Espírito são mencionados diretamente, mas não o Pai. Isso não importa, porque o princípio de linha sobre linha, combinado com o primeiro ilustrando o último, exige que o Pai seja reconhecido nos últimos versículos do Apocalipse, pois ele já é identificado como estando ali nos primeiros versículos. Não é diferente do Evangelho de João, capítulo 1, onde João não identifica diretamente o Espírito, mas entende-se que o Espírito está ali, pois o Espírito estava lá na primeira vez em que a expressão no princípio foi escrita. O testemunho do Evangelho de João, no capítulo 1, começa com a mesma frase, no princípio. O princípio é um símbolo profético e deve ser avaliado com regras proféticas, incluindo linha sobre linha. O princípio de Moisés é o princípio do Evangelho de João, é o princípio do livro do Apocalipse e também é o fim do Apocalipse. Dessas quatro linhas, em duas todas as três pessoas do trio celestial são identificadas, e, em uma linha, ou Evangelho de João, o Espírito pode estar ausente, na quarta linha, o Pai está ausente, mas, quando reunidas, as três pessoas divinas estão representadas em todas as quatro linhas. Cristo veio revelar o Pai, e o Espírito Santo veio revelar o Filho. Os três fizeram sacrifícios eternos. O Pai amou tanto o mundo que entregou Jesus, Jesus amou tanto o mundo que aceitou tomar sobre si, por toda a eternidade, a carne daqueles que ele havia criado. Que tipo de entrega é representada no ato de o Criador escolher tornar-se parte de sua criação? A terceira pessoa da Trindade deu-se a si mesmo, pois aceitou a posição de viver dentro da entidade criada chamada humanidade, por toda a eternidade. É provavelmente por essa razão que o Espírito Santo é repetidamente associado a símbolos do povo de Deus. Ele é a pessoa da divindade que deve permanecer com a criação humana. Portanto, os símbolos do Espírito Santo nas Escrituras são, na maioria das vezes, representados por um símbolo que representa tanto o Espírito Santo quanto a humanidade. No princípio, o Espírito pairava sobre as águas.
E ele me disse, e as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17 horas e 15.
A única peça do mobiliário do santuário erguido por Moisés que não tinha um modelo especificamente detalhado a ser seguido pelos artesãos era o candelabro de sete braços. O candelabro representa a combinação da humanidade com a divindade. Por essa razão, o desenho do candelabro foi o único item do santuário deixado para a contribuição dos homens. Os sete candelabros entre os quais Cristo anda são identificados como as sete igrejas, contudo, o candelabro era alimentado com azeite, representando o Espírito Santo, e os pavios das lâmpadas que sustentavam a chama para iluminar eram feitos das vestes brancas de linho já usadas pelos sacerdotes, representando a justiça de Cristo que brilha como a luz do mundo. O povo de Deus é a luz do mundo, mas essa luz só é alimentada pelo azeite do Espírito Santo. O Espírito Santo é frequentemente associado às pessoas na descrição que as Escrituras fazem dele.
E do trono procediam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Apocalipse 4 horas e 5.
Sete lâmpadas são aqui identificadas como os sete Espíritos de Deus, no entanto, nos é dito que os sete candeeiros são as sete igrejas.
O mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Apocalipse 1 hora e 20.
Os sete castiçais são tanto os sete espíritos quanto a igreja de Deus.
E vi, e eis que, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5 horas e 6.
Os sete chifres e os sete olhos são também o Espírito Santo, que é enviado a toda a terra, e, ao ser batizado, o cristão é enviado a toda a terra, pois foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção proferida sobre os mártires da crise da lei dominical, e sobre todos os que morreram na fé no Israel espiritual moderno desde 1844, é o Espírito que pronuncia o elogio fúnebre em seus sepultamentos quando ele declara, em sim, que descansem de seus trabalhos, pois ele esteve presente durante seus trabalhos até o momento em que entregaram suas vidas.
E ouvi uma voz do céu dizendo-me, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os acompanham. Apocalipse 14 horas e 13.
Ao considerarmos o fim e o início do livro do Apocalipse, o início da Bíblia e o início do Evangelho de João, verificamos que as três pessoas da divindade estão representadas, ainda que a presença do Pai ali se perceba com base na aplicação de linha sobre linha. O Filho está ali, identificando-se como o Alfa e o Ômega. Se reconhecermos que a combinação da humanidade com a divindade é uma combinação do Espírito Santo com o gênero humano, então podemos entender por que símbolos do Espírito Santo estão ligados a símbolos do gênero humano. Com essa perspectiva em mente, voltamos aos dois, no princípio, a que temos nos referido com tanta frequência.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Gênesis 1:1-4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:1-5.
Usando estas duas testemunhas do no princípio, Deus, o Verbo, que fez todas as coisas, também deu sua vida, pois nele estava a vida, e sua vida era a luz dos homens. A luz de um homem criado é a justiça do Criador. A justiça do Criador é o pavio das velas no santuário.
E foi-lhe concedido que ela fosse vestida de linho fino, limpo e branco, pois o linho fino é a justiça dos santos. Apocalipse 19 horas e 18.
O óleo que alimenta o pavio representa a atividade do Espírito Santo na vida do crente. No princípio, a terra estava em trevas e não havia luz. Jesus então deu a sua vida, a vida que estava nele, para que houvesse luz para os homens.
E todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, imolado desde a fundação do mundo, o adorarão. Apocalipse 13 horas e 8.
Quando Jesus escolheu ser um sacrifício pela humanidade, ele deu a sua vida para que os homens tivessem luz. Como é o caso nestas duas passagens, sempre que a luz é introduzida, ela produz duas classes de adoradores, representadas pela luz e pelas trevas, os filhos do dia ou os filhos da noite.
Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5 horas e 4, 5.
Quando reconhecemos a estreita relação eterna que o Espírito Santo tem com os filhos do dia, podemos entender por que os símbolos tanto dos filhos de Deus quanto do Espírito Santo estão tão intimamente relacionados. No último trecho de Apocalipse, vemos Jesus como Alfa e Ômega, vemos o Pai por meio da aplicação de linha sobre linha e o Espírito Santo está fornecendo sua representação simbólica final de si mesmo, pois homens santos de antigamente falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Sua primeira declaração sobre si mesmo em Gênesis identifica ao movendo-se sobre as águas, ou movendo-se sobre a humanidade, e sua última referência a si mesmo é a seguinte.
E o Espírito e a noiva dizem, e vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22 horas e 17.
Do princípio ao fim, o Espírito Santo é identificado em associação com a humanidade, pois os filhos do dia representam uma combinação de divindade e humanidade. Paulo identifica, assim como Isaías, que os homens são vasos, e os castiçais no santuário tinham recipientes onde se colocava o pavio, e o azeite descia até os recipientes para fornecer o combustível necessário para manifestar a luz que é a justiça de Cristo. Somos os vasos do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, como é identificado desde o princípio até o fim da palavra de Deus, e claramente identificado nos escritos do Espírito de profecia. Na mensagem do segundo anjo, que foi cumprida no início do Adventismo e no fim, há duas mensagens distintas, uma para a igreja e outra para o mundo.